Muito obrigado, Sr. Telmo Correia. Passamos então ao encerramento deste debate. Em nome do partido proponente, o Bloco de Esquerda, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, a violação deve ser um crime público? Deve. Um violador tem do seu lado uma sociedade machista que vive de uma cultura sexista que dá ao homem, que é quem mais pratica a violência sexual, um poder de vexame sobre a vítima. Dá-lhe um poder de proximidade, porque uma larga parte destes crimes são cometidos por pessoas próximas, muitas delas da própria família. E por isso, face ao peso social de uma sociedade sexista, há o peso da pressão social no espaço familiar. E é por isso que, tendo estas ajudas o violador, nós devemos romper com estas cadeias de opressão sobre a vítima. A vítima é uma vítima, não é culpada. E é por isso que deve ser um crime público, para protegermos a vítima. Porque a vítima tem tudo contra ela. E às vezes até tem a própria justiça machista contra ela, como nós já vimos tantas vezes em decisões, quer de tribunal, quer das instâncias judiciais. E é por isso que é acertado tomarmos esta decisão. Não é por paternalismo para com a vítima, não é por uma dupla perseguição à vítima ou por uma revitimização. É porque nós temos que proteger quem está à espera que a justiça os proteja, as proteja. A senhora deputada do PSD questionou aqui, bem, mas faz sentido nós obrigarmos, por exemplo, a exames médico-legais de quem não os quer fazer? Não, não faz. E é por isso que a justiça não o pode fazer, como já agora não o faz no caso de violação de crianças, que já é crime público. E por isso nós podemos aqui inventar um conjunto de problemas práticos que a justiça pode criar. E sabemos que alguns deles são mesmo criados pela justiça, para nos retirar o foco principal. E o foco principal é se queremos ter uma justiça que diz às vítimas: o problema é vosso, porque a sociedade diz às vítimas: o problema é vosso, ou se temos uma justiça que diz às vítimas: não, mexeu com uma, mexeu com todas e com todos, mexeu com uma, mexeu com a nossa sociedade, e é isso que nós não toleramos, disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Termina assim o debate do primeiro, aliás, o primeiro ponto da nossa ordem de trabalhos de hoje. E vamos entrar no segundo ponto, que consiste no debate de dois projetos de resolução, ambos da autoria do CDS-PP, sobre tratamento de doenças oncológicas, ou melhor, apoio a doentes oncológicos. Tem a palavra para apresentar estas iniciativas do CDS a Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Faça o favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o CDS traz hoje à discussão duas iniciativas sobre doença oncológica que tratam matérias diferentes. A primeira recomenda ao Governo o aumento da comparticipação para 90% das heparinas de baixo peso molecular, um medicamento indicado para o tratamento da trombose associada a cancro, sempre que prescritas por médicos oncologistas, imunoterapeutas ou especialistas em medicina interna. E porquê? Porque se estima que a trombose seja a segunda causa de morte nos doentes oncológicos, porque a elevada morbilidade associada ao tromboembolismo venoso no doente oncológico conduz à hospitalização por maiores períodos, atrasos ou descontinuação da quimioterapia, risco hemorrágico e compromisso da qualidade de vida do doente. E porque os custos para o SNS associados à gestão de um evento de trombose poderão variar entre os 4 e 8 mil euros. Acontece que a adesão ao tratamento com estas heparinas é limitada pelos custos associados à terapêutica, representando um encargo médio de cerca de 547 euros para o doente. Isto porque em Portugal a comparticipação é de 69%, inferior à de grande parte dos países da União Europeia. Alemanha, Dinamarca, Finlândia, França, Grécia, Irlanda, Itália, Países Baixos, Suécia e Reino Unido comparticipam a 100% e Espanha comparticipa a 90%. Um alinhamento com a prática destes países é o que recomendamos para Portugal. Apresentamos também uma outra recomendação ao Governo para uma abordagem estratégica e medidas urgentes no combate ao cancro. Os dados mais recentes que dispomos são do Registro Oncológico Nacional de 2018 e registam cerca de 52.500 novos casos de cancro por ano, dos quais 7.400 são de cancro da mama, já o mais frequente a nível mundial, seguido de cancro do pulmão e de cancro do cólon e do reto. Segundo o INE, o cancro é a segunda causa de morte no nosso país, ainda que Portugal esteja entre os 10 países da Europa com melhores taxas de sobrevivência. Como todos sabemos, a pandemia dificultou o acesso a cuidados de saúde e a área oncológica não é exceção. Mas na doença oncológica, a precocidade na detecção é crítica. O presidente da Liga Portuguesa contra o Cancro dizia numa entrevista esta semana que os doentes estão a chegar aos hospitais e IPOs em estadios mais avançados, em alguns casos já em fase de metastização, ou seja, em situações mais difíceis de tratar e com menor probabilidade de sobrevivência ou com maior probabilidade de recurso a tratamentos mais agressivos. E isto será resultado de dois fatores. Por um lado, o medo do Covid, que terá inibido as pessoas de ir a unidades de saúde, e por outro, a repetida suspensão de rastreios, exames, consultas e cirurgias ao longo deste ano, que inibiu o acesso. Dito de outra forma, há que dar uma resposta de muito curto prazo a este acumular de pessoas que precisam de ser atendidas. Como alguém dizia, o Covid não curou o cancro. Os doentes estarão por aí, por vezes sem o saberem. Mas também soluções de médio prazo para agilizar a retoma assistencial do fluxo regular de doentes, os tais cerca de 52 mil todos os anos. Entendemos por isso que se impõe uma revisão da abordagem estratégica nacional às doenças oncológicas. Há que realizar campanhas de sensibilização e apostar na prevenção. Por isso, os rastreios dos tipos de cancro com maior incidência têm de ser urgentemente retomados e as referenciações agilizadas. Os tempos máximos de resposta garantidos não são uma ideia vaga, têm uma orientação clínica e devem ser cumpridos. Os doentes têm de ter acesso atempado aos melhores cuidados de saúde, aos meios complementares de diagnóstico e terapêutica, consultas, tratamentos, cirurgias ou reabilitação, sejam estes prestados no SNS ou, como temos vindo reiteradamente a defender, contratualizados com os setores privado e social. Esse direito não pode continuar a ser negado porque são as suas vidas que estão em causa. Ciente da urgência de que se tomem medidas concertadas a nível europeu, Sr. Presidente, a Comissão Europeia lançou o Plano Europeu para Vencer o Cancro. Em plena presidência do Conselho da União Europeia, Portugal pode e deve dar o exemplo aos restantes Estados-membros, começando desde já a aplicar medidas eficazes em matéria de recuperação assistencial, proteção de doentes, proteção dos seus cuidadores e inovação na área do cancro. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Vamos passar ao debate e tem a palavra, em nome do PAN, a senhora deputada Viana Cunha. Faça o favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sobre o tema que aqui o CDS nos traz hoje, gostaríamos de lembrar o estudo que foi apresentado esta semana pelo Núcleo Regional do Centro da Liga Portuguesa contra o Cancro do Centro, e que nos fala sobre a percepção do impacto social, económico e psicológico da Covid-19 em doentes oncológicos ou doentes sobreviventes de cancro e nos seus familiares e ou cuidadores. Este estudo revela que 1 em cada 10 doentes e cuidadores sentiu entre bastante a muitíssima dificuldade no pagamento das despesas familiares durante a crise sanitária, o que evidentemente é um indicador do impacto desta crise na condição socioeconómica destes doentes, das suas famílias e dos cuidadores. Gostaria de recordar que o PAN já tinha apresentado um projeto de lei para a resposta eficaz nas juntas médicas de avaliação de incapacidades, propondo que no caso de pedidos de avaliação de incapacidade que não tivessem resposta até 60 dias após o requerimento, os utentes fossem ressarcidos dos custos realizados com os respectivos tratamentos e cuidados de saúde necessários, sempre que posteriormente o grau de incapacidade igual ou superior a 60% fosse verificado. Lamentavelmente, esta proposta ficou pelo caminho, em processo de especialidade, mas também gostaria de lembrar, a propósito do que aqui discutimos, que a Sociedade Portuguesa de Gastroenterologia refere atrasos nos exames médicos que impediram o diagnóstico do cancro do fígado em fase tratável. E de alguns doentes, ou seja, perdeu-se tempo ao nível do diagnóstico e correram sérios riscos de danos no futuro, uma vez que neste contexto aumentaram o número de pessoas com excesso de peso e problemas ligados ao consumo de álcool duas das três principais causas deste tipo de cancro. Nós saudamos um dos projetos do CDS que aponta para a promoção de hábitos de vida saudáveis, prática de exercício físico e alimentação equilibradas como formas de prevenção de cancro, como aliás o PAN tem vindo reiteradamente a referir também para a prevenção de outras doenças não transmissíveis e que sabemos que se não forem detectadas atempadamente podem resultar em elevados custos pessoais, sociais, familiares e também para o Estado. Nesse sentido, certamente o PAN também contará com o apoio do CDS nas iniciativas que vai continuar a apresentar para que haja um foco cada vez maior na prevenção de doenças através da alimentação, assente em evidência científica e nas recomendações da Agência Internacional de Investigação do Cancro. Não nos esqueçamos, Senhora Deputada, que a Organização Mundial de Saúde aponta alimentos como a carne processada no grupo de fatores carcinogénios para o ser humano, pelo que certamente o CDS também não se esquecerá desta informação científica e estará ao nosso lado para que o consumo de alimentos como carnes processadas seja significativamente reduzido.
Obrigado,
como forma
deputada
de prevenção de doenças oncológicas. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Viana Cunha. Tem agora a palavra o Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, da Iniciativa Liberal. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, já há 15 dias foi aprovada aqui uma resolução proposta por nós para permitir a realização de exames nacionais para efeitos... Peço desculpa, pode repor o meu tempo, Sr. Presidente.
Foi uma forma de chamar a atenção das pessoas.
É, sim, senhora, estavam todos atentos. Muito obrigado. Srs. Deputados, a pandemia obrigou, de facto, à reafetação de recursos para responder à emergência e essa reafetação teria, obviamente, ter impacto na restante atividade clínica e cirúrgica ligada a todas as outras doenças que não deixaram de existir. O que não se percebe, e muito menos se aceita, é que o Governo não tenha feito tudo o que estava ao seu alcance para minorar este impacto na vida das pessoas. Por exemplo, a Sociedade Portuguesa de Gastroenterologia confirmou recentemente que os atrasos dos exames impediram o diagnóstico no cancro do fígado em fase tratável. Estas pessoas não perderam anos de vida. Estes anos de vida foram-lhes tirados. E temos de ter a consciência, a triste consciência, que aos números do cancro do fígado se irão somar outros números que representam também eles vidas perdidas. E aos que dizem que é demagógico afirmar que era possível evitar todas estas mortes, respondemos que o que é irresponsável achar que não se podia ter feito muito mais. O Governo podia ter feito mais. Podia ter usado toda a capacidade instalada no sistema e ter referenciado estes doentes para os hospitais que tinham capacidade para os tratar. Estas mortes não vão figurar nas estatísticas, mas só serão choradas pelos seus entes queridos. É a altura dos decisores políticos encararem esta dor que a sua inação causou e tratar de impedir que se repita no futuro.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Rui Cristina, do PSD. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Discutimos hoje duas iniciativas do Grupo Parlamentar do CDS. Na primeira dessas iniciativas, recomenda-se ao Governo o aumento da comparticipação de tratamento em doente oncológico. Na segunda, propõe-se uma abordagem estratégica e medidas urgentes no combate ao cancro. E, como referi, são duas iniciativas oportunas, a segunda especialmente premente no contexto pandémico que o nosso país vive há mais de um ano, na medida que os doentes oncológicos se contam consabidamente entre as grandes vítimas indiretas do Covid-19. Com efeito, são milhares de doentes oncológicos que desde março do ano passado não tiveram acesso às consultas, aos tratamentos e mesmo às cirurgias que a sua doença impunha. E muitos foram também os milhares de portugueses que ficaram impedidos de realizar rastreios oncológicos, os quais, bem sabemos, são fundamentais para o diagnóstico e a despistagem do cancro. Se antes da pandemia os tempos de espera já eram elevados na doença oncológica, ainda há poucas semanas a própria Ministra da Saúde reconhecia no final passado do mês de janeiro que havia 1.100 doentes oncológicos à espera de cirurgias prioritárias. De cirurgias prioritárias, senhoras e senhores deputados, só no IPO de Lisboa, Porto e Coimbra foram realizadas no ano passado menos 3.100 cirurgias oncológicas do que em 2019, tendo havido uma quebra de 2.400 referenciações dos cuidados primários. No final de 2020, perante esta brutal redução da atividade